Vamos conversar com o doutor Adroaldo Apolinário, ele que é um dos sócios da Casa Derma Criciúma, essa clínica que inaugurou há alguns meses e que está o maior sucesso, só cresce aqui no bairro Pio Correia Criciúma. Doutor Adroaldo, seja bem-vindo mais uma vez, bom dia.
Bom dia, Bicudo, bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi. Sempre um prazer estar aqui conversando contigo e falando sobre pele.
Nós agradecemos porque é um momento em que muitas pessoas já foram para o litoral ou outros destinos também, né?
Quase que tu não me pega mais.
Verdade, a produção se antecipou aqui para a gente conversar. A radiação que deixa a pele bronzeada é a mesma que causa o câncer de pele?
Exatamente. Então a gente está entrando no verão, né? Nessa estação de corpos expostos, corpos nus, né? A busca pelo bronzeado... E às vezes essa busca pelo bronzeado acaba trazendo alguns problemas, alguns desabores, né? Então, o ultravioleta B e ultravioleta A, que são as principais radiações que chegam até nós, porque você sabe que o sol ele emite uma série de radiações, né? As de interesse médico é ultravioleta A e ultravioleta B, né? Principalmente. E essas radiações, da mesma forma que bronzeiam, também queimam. Né? Depende da intensidade com que a pessoa se expõe. E o grande problema também é a longo prazo, porque, por exemplo, Bicudo, eu recebo muitos pacientes no consultório na faixa dos 50, 60, com lesões, manchas, lesões pré-malignas ou mesmo lesões malignas, câncer de pele, e você argumenta, olha, isso aí é devido à sua exposição ao sol. Aí a pessoa ela retruca, não, mas faz 20 anos que eu não pego sol, eu me cuido... O efeito é cumulativo, então os excessos que você fez até os 20, 30, vai refletir lá os 50, 60, você está entendendo? Principalmente nessa questão do envelhecimento da pele e no desenvolvimento do câncer de pele. Aproveitando também aqui o espaço, né? Dezembro é um mês, é o dezembro laranja, assim como tem novembro azul, outubro rosa, né? O dezembro é o dezembro laranja, onde a gente faz as campanhas de conscientização, né, do câncer de pele. Câncer de pele que é o principal em números, né, na população. Então fica também essa alerta aí do dezembro laranja.
Para quem tem dificuldade em entender qual o fator de proteção mais adequado, né, para criança, para adulto, homens, mulheres, pessoas que têm a pele muito clara, a média, a pele já escura, né? Até inclusive devido à raça, né? A raça branca, a raça negra, qual a diferença?
O fator de proteção que a gente orienta é sempre fatores altos, acima de 30, né? Existe 15, você vai encontrar no mercado 8, 10, 15, 30, tem até 100. Acima de 30, você acrescenta, você ainda aumenta, né? Tem muita gente que fala, não vou pagar o valor de um protetor sem se o de 30 confere a mesma proteção, que às vezes tem um preço melhor. E realmente, você tem um acréscimo, às vezes, que não justifica aquele preço que você vai pagar. Um acréscimo a mais de proteção em torno de 3, 4, 5%. O importante é você utilizar um fator 30 ou acima de 30 e reaplicá-lo. Porque você pode aplicar, por exemplo, eu vou para o mar às 8 horas da manhã, então eu apliquei meu protetor solar, estou lá protegido, achando que está protegido. Entrou no mar, jogou um frescobol, suou, né? Então, quando chegar ali umas 10, 11, você não está mais protegido. Então, numa exposição intensa como essa, uma manhã inteira, um dia inteiro na beira-mar, é importante que você reaplique a cada 2 horas, né? Ou entrou e saiu do mar. Então fica aqui a dica, fator de proteção solar 30 para cima e reaplicado várias vezes, dependendo da intensidade com que você está sendo exposto.
A exposição na praia é mais danosa do que aquela exposição, por
na
exemplo...
Na cidade?
Numa piscina, numa lagoa,
não,
de água
não,
doce?
Não, Bicudo, é a mesma, você está recebendo ultravioleta da mesma forma.
Mas é o sal do mar que deixa a pele mais ressecada?
Ah, sim, tem essa questão da hidratação da pele, com certeza você acaba somando outros agentes que danificam a pele, né? O sal, né? Mas é a mesma, né? Ou na colônia, ou na cidade, ou na serra, No mar, você está exposto da mesma forma.
O fator proteção 30 serve para adultos e também para crianças?
Adultos
e
crianças.
O mesmo que a mamãe passa nela, passa nos filhos também.
Exatamente. Nas crianças, assim, ó, o protetor ele está liberado para crianças acima de 6 meses de idade. Claro que ninguém vai expor uma criança com menos de 1 ano, né? Antes disso, a gente utiliza filtros físicos, né? Porque o filtro solar ele é dividido em filtro químico e filtro físico. É, porque como é que o protetor solar ele protege do sol? Né? Sabe que o filtro solar foi considerado uma das invenções do século. Né?
Uhum.
O que, que ele faz? Ele absorve essa radiação que chega na tua pele e transforma essa radiação. Né? E o filtro químico? O filtro físico, você faz uma barreira, como se você passasse uma camada bem forte assim, de um produto, e ele reflete. Ele não, essa radiação não é absorvida, não é transformada, ela é refletida, né? Então, normalmente, o que se tem hoje no mercado são os dois em conjunto, um filtro químico, geralmente eles associam um filtro físico, né? Então, em crianças, a preferência é para filtros físicos, né? Que você não tem tanta química ali envolvida, né? E hoje, sim, você tem no mercado inúmeros produtos. Já se removeu algumas substâncias que no passado dava muita alergia, né? As pessoas passavam, iam para o sol e tinham alergias ao filtro solar. Mas hoje eles estão mais elaborados, assim, esses protetores solares.
Uhum. A ouvinte pode perguntar pelo nosso WhatsApp 98452-1235. Tem uma pergunta que vem pelo telefone, pelo fixo. E a Letícia nos passa aqui. O ouvinte pergunta se o protetor da marca Nivea, fator 50, é bom para quem tem câncer de pele.
É bom. Esses protetores solares, eles são, né, o importante é você ver justamente esse número ali, né, o FPS, né, o que, que é o FPS ali do rótulo? É fator de proteção solar, né, 50. Então, o que, que é esse número? Né? A gente não vai entrar aqui em debate técnico, mas na verdade são testes que se faz, né? 50, né? Por que, que é 50? Por que, que é 30? Por que, que é 90? Por que, que é 100? Então, eles expõem a pele, né? No teste, quanto tempo ela leva para ficar vermelha, para começar a queimar. Então, fazem um cálculo, aí eles chegam a esses números, tá entendendo?
Uhum.
Então, isso é calculado.
Podemos usar a embalagem de protetor solar que não acabamos no verão anterior? Quanto tempo, qual é a validade do protetor?
Olha, aí tem que ver no rótulo de validade.
Claro.
Todo produto, né, que você adquire na farmácia, no mercado, enfim, ele é obrigado a vir com uma data de validade. Então,
mas normalmente, de uma forma geral, eles têm 1 ano, 2 anos?
Eu acho que é mais ou menos isso aí, talvez até um pouco mais, Bicudo. Talvez até um pouco mais, mas tem que respeitar aquilo ali. Não é porque um mês de vencimento você vai descartar, né?
É.
Mas é bom observar essas datas de validade do rótulo.
O sol da manhã, do início da manhã, ele é mais, vamos dizer, saudável?
Sim, ele não tem tanta concentração assim de ultravioleta B, ele não queima tanto, né? Então, ele é mais saudável. Só que o que bronzeia mais, geralmente, e é o que mais, que te dá um bronzeado um pouco mais duradouro, né? As pessoas, elas costumam ir para a praia num horário um pouco mais tarde, né? Por volta das 10, enfim, a maioria, não todos. E ali você se expõe a uma quantidade de radiação maior e com riscos de queimadura, né? Mais evidente, assim, né?
Hoje está um dia nublado, o tempo fechou agora, não tem sol, né? É um bom exemplo para a próxima pergunta.
É, isso é importante, porque as pessoas acham, Bicudo, não tem sol, não vou usar protetor solar. E ele atravessa, né? A radiação ultravioleta, ela não é barrada pelas nuvens, então você está recebendo, claro, uma quantidade menor, né? Quantas vezes a gente tem, né, assim, relatos, eu estava sem camisa, estava nublado, e a pessoa chega no consultório vermelha, queimada. Então, tem uma incidência também de radiação ultravioleta. A própria trama do guarda-sol, né? A trama do guarda-sol, você tem a reflexão da areia, a reflexão da água, Né? Então tem vários fatores ali que influenciam.
Bem lembrado, em dias muito quentes no mar se percebe que vem aquele bafo de baixo para cima, ou seja,
sim,
realmente a areia, ela parece que ela reflete,
reflete,
né, o calor.
Reflete, claro. Você tem as superfícies refletoras e você está recebendo de todos os lados essa radiação, né? E é importante a gente colocar aqui, por exemplo, o melasma, né? Que é uma situação muito comum nas mulheres. Então você vê assim, lá para depois do verão, os consultórios dermatológicos ficam lotados de mulheres apavoradas porque as suas manchas pioraram, né? Essas manchas que surgem geralmente na testa, aqui na região malar, em cima do nariz, em volta da boca, que é decorrente do uso do anticoncepcional ou mesmo após uma gravidez. Então, esse tipo de situação é muito agravada agora nessa época do ano. Então, às vezes você passa um ano inteiro tratando, fazendo peelings, usando cremes clareadores, aí chega nessa época do ano, a paciente dá aquela relaxada, né? Quer ir para o sol, quer pegar aquela cor, e aí o seu melasma piora, né? Então, eu quero reforçar aqui, né? Mulheres que têm esse problema, reforcem o uso do protetor solar, usem a cada 2 horas, usar uma viseira, um chapéu, isso ajuda bastante também.
Algumas pessoas vão para a praia, para a areia, maquiadas, né?
Isso não se deve ir maquiado nem usando perfume, tá? Porque você corre o risco de manchar. A mesma situação que acontece com o limão, né? Todo ano a gente coloca isso. Felizmente parece que está dando certo, porque a gente tem visto cada vez menos queimadura
tá dando
por limão.
Né?
Parece que a gente é repetitivo, né, bicudo, todo ano, mas assim, não, é importante sim conscientizar. Então, o perfume, ele tem ali, às vezes, na sua essência de bergamota e outros fixadores que entram na composição daquele perfume, que em contato com o sol provoca queimadura, mancha, bolha, né? Mesma coisa o limão. É muito interessante, como vou contar uma história aqui, o limão, ele, às vezes as pessoas têm a noção, né? Por exemplo, eu recebi um paciente num desses verões. Eu cuidei, eu usei, lavei as mãos, usei uma luva. E chegou no consultório, a queixa dele eram manchas e bolhas no abdômen, em volta do umbigo, né? Aí eu olhei, não, isso aí é limão. Eu disse, não, impossível, não é limão. Eu lavei a minha mão, olha aqui a minha mão, não tem nada. Usei luva, não tenho nada na mão. Mas ele fez uma caipira, ele espremeu um limão sem camisa.
Pois é.
E você sabe que quando você faz aquele giro ali do limão no espremedor, ou mesmo com as mãos, você expele gotículas, micro gotículas
da
casca. E aquilo vai pegando na roupa.
Exatamente.
Né? Então aí ele se convenceu, não, realmente, eu espremi um limão e fui fazer uma caipira tal, e aí ele se convenceu que aquilo era do limão. Então é outra situação também muito comum nessa época do ano.
A sua pergunta pode ser feita pelo nosso WhatsApp, tá bom, gente? 98452-1235. Existe no mercado protetores solares à prova d'água, né? Eles são totalmente confiáveis?
São. Eles têm geralmente uma base um pouco mais oleosa e eles aderem mais à pele, então eles não saem com facilidade. Por outro lado, é um protetor solar que, de repente, no rosto de um adolescente vai piorar o acne, né? Então, isso é um outro cuidado quando você vai escolher o seu protetor solar, né? Geralmente, a pele oleosa, ela vai pedir um protetor solar numa base mais aquosa, né? Livre de óleo, né? E se a pele é um pouco mais seca, você pode usar um protetor mais oleoso, que vai estar hidratando também a sua pele, né? Tem essas particularidades também que a gente precisa prestar atenção.
Pessoas que tiveram acidentes, tiveram feridas, cicatrizes,
cirurgias,
né? São áreas frágeis para queimaduras também.
Né? Exatamente, e manchas, né? Porque aquele processo ali, por exemplo, de uma cicatriz de algum acidente ou mesmo de uma cicatriz de uma cirurgia, ela está naquele processo, né, inflamatório, de cicatrização naquela área. Se você coloca o sol ali, você pode manchar, desencadear uma mancha que vai demorar um pouco mais para resolver.